Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O nosso convidado especial no programa de hoje, logo mais, é o embaixador do Brasil na Austrália, Dr. Sérgio Moreira Lima, para esclarecer como o governo poderá ajudar brasileiros em dificuldade aqui. Boa tarde, bem-vindo aqui ao programa, embaixador.
Boa tarde, Beatriz.
Trabalhando, bom, hoje é domingo, mas normalmente trabalhando em casa agora, não é?
Trabalhando em casa.
Toda a embaixada.
Toda a embaixada, nós estamos trabalhando em regime de revezamento. Temos uma equipe que vai à embaixada diariamente, mas sempre se revezando. O consulado em Sydney também. Então, cada um, o objetivo é continuar prestando serviço e, ao mesmo tempo, reduzir os contatos sociais. Nós, então, no setor consular, trabalhamos para reagendar os compromissos, sobretudo os compromissos urgentes, né, jogando eles para mais adiante, e de maneira a evitar que o brasileiro tenha de vir até a embaixada ou tenha que viajar. Então, nós estamos fazendo o que podemos fazer à distância, remotamente. Né?
E, embaixador, quantos brasileiros já contataram a embaixada desde o início dessa pandemia do coronavírus em dificuldade? Os números são muito grandes em Canberra, em Sydney?
Os contatos são permanentes. Eu não saberia dizer a você os contatos, porque os contatos dependem muito do propósito, né? Da consulta.
Mas o senhor notou um aumento?
O que, para você ter uma ideia, né, nós estabelecemos na página, tanto do consulado quanto da embaixada, uma relação para a hipótese de evacuação de brasileiros, né, de repatriação, brasileiros que estejam aqui e não estejam conseguindo sair daqui por voos comerciais. Então, estamos examinando essa possibilidade. Colocamos uma relação no portal da embaixada e do consulado, e o resultado até agora foi de cerca de 727, até ontem, 727 pessoas. Né? Agora, isso muda, porque às vezes essas pessoas que se inscrevem ali, elas conseguem um voo na Latam. Ontem mesmo houve um voo da Latam. Então, tem havido voo, a Qatar continua voando. Então, você tem tido voos, enfim, as ligações não estão totalmente interrompidas. Então, tem havido voos. Então, é importante que quem queira sair fique atento à possibilidade desses voos, tanto da Latam quanto da Qantas. Mas a Qatar está voando também.
No caso de, nós sabemos que cada vez mais está diminuindo o número de voos e também fronteiras estão fechando, a qualquer momento pode fechar, não se sabe, na sequência, além da Latam e da Qantas, se for o caso, o senhor mencionou um voo de repatriamento, como por exemplo esse de Timor-Leste para Portugal, que acabamos de ouvir aqui no programa, o governo, sim, brasileiro poderia organizar um tipo de repatriamento de brasileiros do estilo?
Esse é o nosso propósito. Nós estamos trabalhando nessa direção. Eu ainda não posso confirmar aqui, anunciar, mas nós estamos trabalhando exatamente nessa direção, de organizarmos, de mandarmos as propostas e para ter finalmente a autorização para repatriar aqueles que não tenham condições de sair daqui em razão do cancelamento seus voos, ou por desvalia, ou enfim, aqueles que podem viajar com voo comercial, é importante que continuem buscando essa possibilidade, né? Mas aqueles que realmente, diante de uma hipótese de total impossibilidade, então haveria essa hipótese do voo. E nós estamos trabalhando. E para isso, é importante que as pessoas interessadas se inscrevam no site da embaixada e do consulado. Há uma relação lá para isso, essa que eu mencionei, que até ontem havia 727 nomes, né, para que nós tenhamos, então, a relação desses dados.
E, embaixador, eu entendo que o governo deixou bem claro, né, que quem não está empregado e deve voltar ao seu país e só ficar na Austrália, bem, as áreas que a Austrália precisa, né, para fazer frente à pandemia. O que, que o senhor acha da posição do governo australiano, digamos, em relação ao que o governo brasileiro estaria fazendo com estrangeiros?
Nós compreendemos as decisões e acatamos as decisões tomadas pelo governo australiano, naturalmente. Nós temos feito um esforço junto às autoridades australianas no sentido de que reconheçam os problemas enfrentados pelos brasileiros, né, por estudantes brasileiros e por outros nacionais que vieram a turismo e estão com dificuldades diante dessa da pandemia, do impacto da pandemia, mostrando que há necessidade em casos, né, como, por exemplo, daqueles que estão aqui há mais de ano, daqueles que contribuíram para o sistema previdenciário, o superannuation, né, no sentido de que eles pudessem também fazer como os australianos foram autorizados a fazer, a ter acesso a uma parcela da sua contribuição. E eu entendo que foi isso que foi anunciado ontem também pelo governo australiano. Isso é algo positivo. Então, ficou claramente estabelecida uma diferença.
O senhor está se referindo à superannuation, ao fundo de previdência?
Ao fundo de previdência.
Que então, podem ser acessados.
Ontem, pelo que eu entendi, a possibilidade de que os brasileiros possam, aqueles que contribuíram, possam ter acesso à parcela a sua contribuição, como era o que nós vínhamos advogando. Né? Então, o que acontece de lado, parte da embaixada, do consulado, né, dos cônsules honorários, enfim, todos nós, um esforço das associações de brasileiros, há um esforço permanente no sentido de advogar os interesses dos brasileiros junto às autoridades competentes, autoridades estaduais, autoridades federais, para que os interesses dos brasileiros sejam respeitados. Eu acho que essa decisão de possibilitar o acesso à parcela do superannuation para os estrangeiros, né, e isso beneficia os brasileiros, foi, eu creio que, se eu entendi bem, foi muito positivo.
Lembrando que a SIC, né, que digamos é o regulador do mundo financeiro na Austrália, né, ela ontem mesmo, acho anteontem, né, lançou um alerta aos agentes imobiliários real estate que estavam aconselhando as pessoas que não tinham dinheiro para pagar os aluguéis que acessassem os seus fundos da Previdência, superannuation, e ao mesmo tempo que, só um parênteses aqui, embaixadora, se o senhor me dá licença, que analistas financeiros dizem que talvez pegar o dinheiro do superannuation não é a melhor solução. As pessoas têm que conversar com um assessor financeiro para ter certeza do que estão fazendo, porque como os fundos de previdência superannuation estão aplicados majoritariamente nas bolsas de valores, eles perderam 30%, 40% ou até mais por cento do seu valor. E quem for acessar o seu fundo de previdência estará cristalizando a perda, que é o mesmo sistema de quem joga na Bolsa de Valores, né? Só lembrando, assim, que esse, né, a gente vê os brasileiros muito felizes com o Fundo de Previdência, mas também lembrar que eles estarão exatamente cristalizando essa perda, é uma perda muito grande, né?
Mas aí temos que levar em conta esses brasileiros, né, cada situação é uma situação. Você tem brasileiros que vieram para cá para estudar e regressar. Então, enfim, num horizonte de 2-3 anos, né? Outros têm outros planos, mas então é preciso, cada um vai ajustar. São decisões pessoais que eles vão ter que ser tomadas. Mas a possibilidade de você estender ao brasileiro aquilo que era o direito de poder sacar parcela da sua contribuição, como você fez em relação ao australiano, em princípio, era algo é importante, é algo importante.
Sim, é, pode ser uma tábua de salvação.
Você estabelecesse. Agora, os detalhes disso cabe a cada um, enfim, estudar e decidir. Mas a questão era você reconhecer o direito daquelas pessoas que contribuíram, porque já estavam trabalhando aqui há mais de um ano, né, e que não estavam tendo acesso, ao contrário do que acontecia com a maioria dos australianos.
Isso nós falamos ontem, o senhor chamou a atenção que é importante essa divisão de quem está aqui menos de um ano e quem está aqui há mais de um ano.
Isso foi uma divisão que foi claramente estabelecida pelo governo australiano, no sentido de que aqueles que estão aqui há menos de um ano, né, o governo australiano entende que eles assumiram um compromisso de que têm meios para se manter. Se não for esse o caso, o que o governo australiano deixou claro, né, e ontem ainda mais claro ainda, é que eles devem voltar aos seus países. Mas por quê? Porque nós estamos diante dessa pandemia, o sistema de saúde aqui é um sistema caro, nem sempre a apólice de seguro cobre, na realidade raramente, me parece, que cobre a pandemia, quer dizer, a hospitalização, né, em razão do coronavírus, né? E isso nós estamos falando de milhares de dólares, né? Não é uma situação simples. Então é preciso que as pessoas tenham em conta essa situação, né, e tomem suas decisões. Mas o governo australiano deixou claramente, em relação a esses que não estão aqui há menos de um ano, estudantes, que estão com dificuldades nos seus cursos, não têm meios de se manter, porque os bares estão fechados, os restaurantes estão fechados, perderam os seus empregos e não têm outros meios para subsistir, que eles devam voltar ao Brasil.
Bom, a embaixada nos enviou a carta que os representantes, os embaixadores do Mercosul enviaram à ministra federal Marisa Payne, solicitando ajuda. Com quais autoridades vocês estão em contatos e há tido resposta? Existe um diálogo? Porque a situação está muito inusitada, não é? Nunca ninguém viu nada como isso. Vocês estão conseguindo acesso às autoridades australianas?
Não, temos sim, estamos conseguindo acesso. E temos tido de parte das autoridades australianas compreensão, seriedade no exame, na consideração dos pleitos. E eu creio que o que foi anunciado ontem, né, é um reflexo um pouco disso. Então, eu acho que esse esforço que está sendo feito, tanto do lado, enfim, das embaixadas, representando os seus nacionais, seus países, né, e as comunidades, quanto do lado australiano, que também tem interesse de longo prazo em que os estudantes continuem vindo às suas universidades e também contribuindo com o desenvolvimento da Austrália. Então, esse processo vai passar. Mas nós estamos diante de uma emergência. E diante dessa emergência, nós temos que examinar a questão com muita tranquilidade e objetividade para verificar efetivamente o que nós temos para enfrentar os desafios que estão aí à frente. Mas temos a resposta é positiva. Há uma disposição por parte de todos de ajudar nesse processo. Agora, por exemplo, os estudantes que estão aqui, eles devem negociar com as instituições de ensino, eles devem negociar com as universidades. Né? Cabe a eles não devem esperar que ninguém faça isso por eles. As pessoas
Embaixador, desculpe interromper, mas eu ia exatamente perguntar disso. Nós temos tido muitos depoimentos, muitas histórias aqui, que o pessoal conta aqui para a SBS em português, de que pagaram cursos caríssimos, que agora, inclusive, janeiro, fevereiro, é o período de pagar matrícula, até 15, 20 mil dólares na universidade. Então, o pessoal está descapitalizado, porque botou o dinheiro. Mas que também os cursos viraram online, eles estão aqui para ter experiência residência australiana para aprender inglês. Então, se é para fazer um curso online no computador, eles podem fazer de São Paulo, do Rio de Janeiro, não precisam estar pagando aluguel australiano, custo de vida australiano e tendo que ficar dentro de casa e fazendo um curso online. Esses problemas dos cursos, do pagamento das matrículas, muitos estão pedindo cancelamento e dinheiro de volta e as instituições não estão devolvendo dinheiro. Isso não seria alguma coisa que poderia ser levada para as autoridades australianas, porque o governo pode dizer às universidades e aos cursos, né, que, por exemplo, que devolvam o dinheiro. Existe alguma negociação? A embaixada está olhando para esse setor da educação, dos cursos?
A embaixada está olhando para o setor de educação, mas não está interferindo naquilo que cabe ao privado realizar. Isso é um entendimento entre privados, entre a pessoa que contraiu, que foi e buscou o curso e a instituição, né? Então, cabe a ele negociar e chegar a um entendimento com a universidade.
E embaixador Sérgio Moreira Lima, embaixador do Brasil na Austrália, para encerrar aqui a nossa conversa, a educação de estrangeiros, né, International Education, é a segunda maior fonte de divisas da Austrália. Primeiro lugar, a mineração, e antes era o turismo em segundo lugar, e passou, a educação passou, né? Muita gente está falando que as atitudes do governo, claro, e toda a situação, vão prejudicar muito no futuro o setor da educação de estrangeiros. O senhor acha que menos brasileiros virão à Austrália no futuro por causa do que está acontecendo agora, da maneira como eles se sentem que estão sendo tratados?
Eu acho que o momento é um momento de pandemia, ou seja, é um momento que nós estamos enfrentando no mundo todo um problema único, talvez cuja dimensão seja única na história moderna da humanidade. Então, simplesmente isso, não é algo simples de nós, a partir desse momento que nós estamos vivendo, dessa circunstância, estabelecermos conclusões sobre o que vai acontecer no passado, no futuro ou não. Eu creio que a Austrália é um país, é um grande país, é um país que tem instituições universitárias de importância. Creio que a parceria com o Brasil também é outro país que tem instituições de ensino também de grande importância, a cooperação existe, eu tenho viajado e visitado as grandes universidades australianas e vejo, por exemplo, a Universidade de Melbourne, que é um dos centros de ciência e tecnologia mais importantes do país, ela tem uma cooperação com a USP em São Paulo, mesmo uma cooperação entre estudantes, entre doutores, né, e pós-doutores. Por quê? Porque você tem uma medicina de alta qualidade no Brasil e especialmente no estado de São Paulo. Então, há um interesse nessa parceria, há um interesse em você na difusão do conhecimento, em você encontrar soluções para isso. E o Brasil é um país que está, ele não é espectador do que está acontecendo no mundo. Ele é um partícipe daquilo que está acontecendo. Ele está lá, as suas instituições de pesquisa, os seus médicos, os seus intelectuais estão se preparando para contribuir para a solução do problema. Então, eu creio que países como o Brasil e a Austrália sairão desse processo fortalecidos, e sairão desse processo fortalecidos no sentido de que o conhecimento é que é a chave, o conhecimento é que vai nos garantir meios para superar os problemas do futuro. E isso se aplica à saúde, isso se aplica ao meio ambiente, isso se aplica à economia, isso se aplica a todas as áreas. E as instituições que garantem isso são as universidades e a cooperação internacional.
Eu agradeço aqui a sua boa vontade e interesse em participar do programa e esclarecer o que o governo brasileiro, através da embaixada, pode fazer para os brasileiros que estão aqui na Austrália neste momento do coronavírus. Muito obrigada.
Eu gostaria só se você me permite um último minuto, agradecer o apoio e a solidariedade que temos tido das associações brasileiras e seus representantes e também dos cônsules honorários. E essa solidariedade é muito importante.
E há várias iniciativas, não é, de brasileiros para ajudar os colegas.
É o momento da solidariedade, é o momento de que sejamos solidários e nos apoiando, e a embaixada e o consulado continuarão cumprindo esse seu papel. Muito obrigado.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em Português no Facebook.